no ar, mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligado na Fapcom. Começam as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovem! Jovem menino, jovem menina, eu sou o Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, som da comunicação. Tudo bem? Eu tô bem também, com meu amigo Guilherme Guidetti. Boa noite, Guilherme!
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte da Fapcom, boa noite, ouvinte e telespec da Fapcom agora também, porque estamos com câmera aqui ao vivo na rádio. Que chique nós, né, Rafa?
É, uma grande pequena câmera, muito
uma
bem.
Uma grande pequena câmera.
Estreando, você que acompanha pelo canal do YouTube, você pode acompanhar o programa pelo canal Estúdio Fapcom. Pelo site, evidentemente, né? Pelo Facebook, quem pega o post. E estamos aqui também com a nossa imagem, olha como somos bonitos, olha.
Lindos, maravilhosos.
Até o nosso convidado tá escondido ali, mas dá pra ver ele, né, Guidetti?
É, eu vou apresentar ele aqui agora. Ele que é o camisa 5 do Spartanos, camisa 5 e capitão, zagueiro moralizador, como estávamos dizendo aqui. Ele que gosta de assistir séries, assistiu Narcos e Blindspot recentemente, gosta de jogar bola, gosta de jogar videogame e vez em quando bate bife com a testa. Ele que nasceu no dia 15 de agosto de 96, tem 20 aninhos, bicampeão do Fapcom Champions League, 5 vezes finalista do torneio, João Henrique Bortolucci Rodrigues, o Jones, João.
Hey, muito John. Bem!
Boa tarde aí, boa prazer estar aí aqui na Rádio Fapcom, obrigado pelo convite e vamos fazer um bom programa.
Tamo junto, sempre fazendo bons programas.
Isso aí, seja bem-vindo, João, falta de quarta, fique à vontade, você pode falar o que você quiser, menos mal da gente, né?
Vamos. Exatamente.
Ah, que pena.
Rafa, hoje é seu dia.
Meu dia, sim, é o nosso dia. Nosso parabéns. Dia de quem é radialista? 21 de setembro, dia do radialista, estamos chegando lá com muita fé.
Parabéns, Lopa. Rafa.
Obrigado.
Parabéns, Rafa, e a todos os radialistas. O Rafa, que como sempre, a gente sabe como que é o humor dele nas quartas-feiras no começo do programa, né, Rafa?
Sim, eu adoro humor. Por que você tá falando assim comigo?
Ah!
Ah! Gente! Ah! De novo, não! Colocar o Cleber Machado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim!
Gente, Rafael Costa está sozinho.
Vocês não desistem.
Segue só. Segue só. Rafa, o que acontece com você, cara? Estamos aí com mais de 6 meses de programa. Não sei se são mais de 6 meses, mas estamos aí.
Mais 6 meses. Março até setembro.
Eu não sei fazer conta, mas é um bom tempo.
São 6 meses de programa.
É um bom 6 meses de programa aqui. Todo programa a gente faz essa campanha. Mande recado pro Rafa, porque o Rafa está solitário e ninguém manda. O que acontece, Rafa?
Acontece que esta é a minha vida. It's my life.
Vamos gente, seguir, eu tô agora feliz.
Não. Agora, o Rafa já conquistou a FCL, mas uma mina ele não conquistou ainda.
O que é mais difícil conquistar a FCL
do que uma mina.
Dizer, depende de qual time você está.
Depende se você é o Rafa, né?
Exatamente. Gente, olhe pra esse menino aqui. Agora vocês podem olhar de fato pra esse moreno jão de Ribeirão Pires. Mande a mensagem pra ele no 965-88-1595, nosso WhatsApp, repetindo, 965-88-1595. 1595, você confere aqui na minha mão, certo? Mande recado pro Moreno Jão de Ribeirão Pires, futuro prefeito dessa cidade maravilhosa, porque ele quer o seu carinho.
Muito bem. Ah, quem sabe um dia, né? Vamos seguir, Guidetti.
Vamos seguir.
Obrigado, muito bem. Nosso amigo Silvio tá por aí também, manda um abraço pra ele, Danilo, a galera aí. Grande, certo, Gui? Silvio. Muito bem, agora vamos começar a falar, né, Gui?
De novo?
A gente já tá falando, vamos continuar falando, porque é quarta-feira.
Que a gente tava
outras coisas interessantes de falar. Nosso WhatsApp 965-88-1595. E na semana que vem teremos uma novidade.
Diga.
Falta de quarta. Se você já aguenta eu e o Guidetti aqui todas as tardes da sua quarta-feira, você vai ter que aguentar de manhã também.
Rolou!
É! Semana que vem, falta de quarta, primeira edição, com César Tralli, mentira, com a gente mesmo. Vamos fazer aí uma experiência, ver o que o pessoal da manhã acha aí, se o pessoal gosta, se
aguenta a gente. Vão adorar, né? Certeza.
Falta de quarta, semana que vem, 11h10 da manhã também, na saída dos alunos, vamos catar pela orelha.
Exatamente.
Pra ouvir o Falta de Quarta. Certo, Guidetti?
Certo, tô chegando, hein?
É, vamos chegando aqui na Fapcom. Bom, pra falar dos nossos times, vamos começar, o João, que é um corintiano...
Roxo.
Feliz, não sei, João.
Não muito ultimamente.
É,
não.
Mas é corintiano. Vamos falar dos times paulistas, então. Aí vem o Palmeiras.
Quando o sol chegou, viver imponente, no gramado em que a luta o
É, o João falou que é que tá muito na frente, demorou pra ver a música, que não alcançou, então, entendeu?
Tá muito rápido. Palmeiras segue líder do Campeonato Brasileiro, venceu o clássico no fim de semana, tá aí na ponta com 51 pontos. Flamengo tá na cola com 50 ali. Mas hoje o Palmeiras não quer saber de Brasileirão, quer saber de Copa do Brasil, porque hoje, Rafa, às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, ele enfrenta o Botafogo da Paraíba no jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil, lá no Almeidão, na Paraíba.
Grande Almeida!
Grande Almeidão, o estádio Almeidão aí do Botafogo da Paraíba, vai sediar o jogo lá. E, como a gente disse, vem de clássico e o elenco titular vai ser poupado, Rafa. O Cuca resolveu dar uma folga aí para os jogadores que vem tendo um calendário aí, né?
Corrido?
Corrido, todo fim de semana tem jogo, óbvio, né? Às vezes no meio de semana. E aí o elenco titular vai ser poupado e os reservas aí que não jogam há um tempo até, um pessoal que tá meio sumido vai ter chance.
Então o Alexandre também volta.
O Alexandre que voltou agora do doping, né, que foi anulado o doping dele, ele tá de volta, pode jogar, talvez não comece como titular, muito provavelmente não comece como titular, mas pode jogar, entra no decorrer do jogo. O goleiro Wagner, que chegou a ser titular, perdeu a vaga pro Jailson. Fabiano, que veio naquela troca com Robinho e Lucas, enfim. Rodrigo, que veio pro Palmeiras, do Goiás pro Palmeiras e nunca jogou, enfim, vários jogadores aí que podem começar a escrever alguma coisa aí no Palmeiras, uma historinha bonita.
É isso aí. E aí, João, o que você tá achando da campanha do Palmeiras, mesmo sendo corintiano? Você pode comentar da campanha dos amiguinhos, né?
O Palmeiras, ele vem fazendo uma boa campanha, o Cuca achou um time muito bom. No começo tava o ataque lá, Dudu, Roger Guedes, Jesus, agora ele tá meio que revezando o Eric e o Guedes, mas ele tá com o time certinho, então tem tudo pra... É a minha aposta pra ser campeão brasileiro, então...
Olha só! Hoje,
não, de verdade, eu falo assim, eu sou corintiano, mas pra mim o Palmeiras é o time mais preparado pra
Você
ser campeão hoje.
Você está certo disso?
Com certeza.
Olha aí, o Silvio tá perguntando.
Mas vamos torcer pro Mengão, né?
A torcida.
Não, precisa não, João, torce pro Palmeiras mesmo, não tem problema.
A gente gosta de torcida, assim.
Quem vai reclamar? Nós? Não, vamos reclamar assim.
Só pra constar, o jogo de ida do Palmeiras contra o Botafogo da Paraíba foi 3-0 pro Verdão, então não deve passar muitos sustos hoje, mas nunca sabemos, né? Palmeiras é cheio dessa, vocês sabem.
É,
né?
Uma boa vantagem até pra quem vai entrar em campo, que já tira aquela pressão de fazer resultado, então o pessoal vai jogar livre hoje.
Exatamente. Palmeiras aí praticamente, vamos deixar claro, praticamente classificado para as quartas de final da Copa do Brasil.
Só uma infelicidade pode tirar o Palmeiras.
Só um Botafogo, você sabe, né?
Exatamente.
O jogo acontece agora às 7h30, né, Gretchen?
Isso, no Almeidão.
No Almeidão, Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. Muito bem, seguindo, vamos para o segundo time da nossa seleção de times paulistas. Aí vem o Corinthians!
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
É, olha, eu devia ter separado aqui o áudio do que eu falei semana passada. Falei, será que se o Corinthians não vencesse o Corinthians e perdesse pro Palmeiras, se o Cristóvão ia aguentar? Aí o Vini, não, o Palmeiras vai ficar, olha aí, ó.
O Cristóvão ia ficar também.
Não, infelizmente tiveram que esperar o Corinthians perder pro Palmeiras pra tirar o Cristóvão. Não que ele seja o culpado, mas...
O presidente cedeu a pressão da torcida, sim, né? Teve até uma confusão, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco da confusão que teve na Arena em Corinthians. Mas eu quero saber, antes de puxar os assuntos assim, eu quero saber o que aconteceu. O Cristóvão, ele é ruim mesmo, ele é um técnico ruim? Ou foi o time que não encaixou, o elenco que... O Cristóvão deu uma entrevista falando que a torcida do Corinthians está mal acostumada, você concorda?
Em parte sim, porque acho que os últimos anos, o Corinthians, acho que depois que caiu, voltou para a Série A, começou a disputar, quando o Tite chegou, ele acostumou o torcedor do Corinthians a sempre disputar títulos, ser um time vencedor. E depois que o Cristóvão veio, acho que pegou esse trabalho do Tite. No comecinho, todo mundo pensou que ele ia dar certo, tava ganhando jogos, mas depois ele foi tentando colocar um pouco do estilo Cristóvão e aí...
E não deu certo.
E não deu certo. E eu até confiava, porque ele fez um bom trabalho no Vasco, ele pegou uma sequência bem legal. Aquele título brasileiro que a gente ganhou disputando com o Vasco, ele assumiu um trabalho e conseguiu levar, o que não deu certo agora. Mas o problema não é só... É, técnico, tem muito jogador ali que...
O elenco é fraco, é tecnicamente, fraco. Na minha opinião. Não sei se o Rafa concorda, você concorda, Rafa? O elenco do Corinthians, você acha que ele é fraco ou você acha que daria pra estar melhor ali na...
Ele perdeu muitos jogadores que eram bons, importantes pro time do Corinthians, mas também depende da escalação, né? Por exemplo, tem o Marlone, todo mundo fala do Marlone e ele não tava jogando. Sim, agora que ele começou a participar do time, dos jogos, né?
É, o que vem se destacando, ele e o Rodriguinho, não que o Rodriguinho seja um baita jogador, mas hoje são os dois caras que...
O Rodriguinho subiu muito de desempenho.
Ele tinha sempre, no campeonato ano passado, sempre que ele entrava, substituía o Renato Augusto e o Elias, ele sempre fazia um jogo regular, não comprometia. Mas sim, agora o time em si não tá muito bom, não.
Bom, o Corinthians enfrenta hoje o Fluminense, também pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 1-1 lá com o mando do Fluminense. Agora o jogo de volta, hoje às 9h45, na Arena Corinthians. Arena Corinthians que recebeu ontem a final do Sub-20 brasileiro, teve o Botafogo campeão. Primeira taça levantada na Arena Corinthians, infelizmente no protetor do Corinthians, não foi do clube alvinegro paulista aqui.
Sempre que tem um mata-mata em Itaquera a gente não consegue ganhar.
Jeito. É impossível. Não tem jeito. Bom, outro assunto que a gente queria falar hoje, só pra constar, os nomes mais fortes aí, o interino Fábio Carille, ele fica até o fim do ano no Corinthians, a diretoria segurou isso. Quem vem pra ser substituto, muito provavelmente vai ser o Roger Fernandes, que acabou de sair do Grêmio, fez um bom trabalho, mas não resistiu a uma sequência ruim de resultados. Ou então pode vir também o Eduardo Batista, que atualmente comanda a Ponte Preta, também faz um excelente trabalho, a Ponte que tá aí na oitava posição do Campeonato Brasileiro com 39 pontos.
É, a Ponte Preta tá... malandra!
São os dois nomes mais fortes. Mas outra notícia que surgiu hoje do Corinthians, Rafa...
Qual?
Foi que o STJD puniu o clube por causa da confusão que teve entre torcedores e policiais militares no clássico, no final de semana, na Arena Corinthians. A área norte da Arena Corinthians estará interditada por tempo indeterminado. Esse tempo indeterminado, no caso, é até o clube conseguir comprovar que ali, que aquele setor norte vai ter condições de segurança... E que os devidos consertos das partes danificadas vão ser feitos
com o decorrer... Na parte danificada.
É, exatamente.
Sim. É que no caso eles... Na hora que eles foram ter a confusão com a polícia, eles acabaram quebrando uma das vidraças que separa a divisão
do campo. Sim, sim. Jogaram contra os policiais.
Sim, inclusive. Sim. E aproveitando a brecha que você falou do Fábio Carille, eu acho que é a aposta mais certa. Porque por mais que o Roger tenha um bom histórico no Grêmio, mesmo tendo perdido esses últimos jogos, não adianta trazer gente no desespero, fazer milagre, porque o time também não ajuda muito. A melhor coisa que o Corinthians podia fazer, talvez, era dar uma chance nesse fim de ano pro Osmar Loss.
Acontece a rotação, às vezes.
O técnico do time sub-20, e aproveitar e já trazer alguns garotos que já são mais carimbados pra subir, e já aproveitar e pegar uma rodagem. Porque
desse time sub-20 aí, que foi vice-campeão brasileiro, deve ter...
Ultimamente o Corinthians tem tido uma base muito boa, tem disputado 3 finais de Copa São Paulo.
Mas não tem aproveitado, né?
É o que a diferença que você vê pro Santos e pro Corinthians.
Exatamente.
Uma diferença muito grande.
Muito bem. Bom, já falamos do Cristal, já falamos do STJD. Você pode acompanhar também. Lembrar aqui que o Facebook está com a transmissão ao vivo também aqui do programa, você que assiste aqui. Então você nos vê no Facebook, nos vê no site da Fapcom, e os pessoal da produção nos vê aqui também ao vivo. Olha, isso aí pra vocês. Tá vendo?
Carol,
Nicolas, muito bem.
Mostra eles ali no Facebook, dá uma moral pra eles.
Vamos mostrar no Facebook aqui. Enquanto nós chamamos o próximo time, que é o Santos.
Cadê? Santos! Santos!
Enquanto isso, você acompanha todo mundo aqui, certo? O Carol falou alguma coisa que eu não entendi, vai perguntar depois, tudo bem. E o Santos, Gui?
Bom, o Santos hoje vai enfrentar o Vasco às 9h45 no São João, o jogo de volta também das oitavas da Copa do Brasil. O jogo de ida foi 3-1 para o Santos dentro de casa. O Vasco aí tem uma missão muito difícil de reverter um placar aí. 2-0 basta pelo gol fora de casa, mas... Não, é muito difícil o Santos não marcar gols ultimamente, né? O ataque do Santos. Sim. É muito... Mas o Santos tem o desfalque do seu principal goleador, que é o Ricardo Oliveira. Ele teve uma lesão na coxa. No lugar dele vai vir o Rodrigão.
E aí, João, o que você vê do Santos? Você convive com a técnica de vocês aí, que interage com os nossos técnicos aqui também, que santista roxo. O que você diz do Santos aí, João?
O Santos tá, que nem o Gui falou, tem um time muito credenciado para passar. Bem provável que faça um gol hoje no Vasco. O Vasco, com esse golzinho que ele conquistou lá no jogo da Vila, acho que ele traz pra ele uma dificuldade, porque já esse gol tira a responsabilidade dele fazer 2 gols, a menos que ele precisava fazer no caso se perdesse 3-0, né?
Sim.
Então, mas o Santos tem tudo pra passar. Uma pena que o Ricardo Oliveira não vai jogar, porque o Rodrigão, depois de um começo fazendo gols, nos últimos jogos só tem decepcionado a torcida santista, mas acho que o Santos... Tá bem credenciado aí.
Ele deu uma empolgada no começo, mas não concretizou, né?
Voltou, né? Voltou. Aquela história do golfinho, né, que o pessoal fala, né?
Sim.
Jogador que faz um sucesso rápido, jogador meteórico.
E volta lá pra baixo. É, acontece, né? Muito bem. Falamos tudo do Santos, já, Gui?
Falamos. Santos hoje foi rapidinho.
tem muito. É, tá frio, falar, né? Não dá pra ir pra praia. Então deixa assim mesmo. É, acontece.
Mas hoje,
né,
vamos falar de um clube que a gente não fala.
É, hoje pegamos Danilo no pulo ou não, Danilo? Não? Muito bem, então vamos falar. Aí vem a Ponte Preta! Olha!
Grande Ponte.
Nunca duvido do Danilo.
Macaca não, querida. Me desculpe o transtorno, mas precisamos falar da Ponte Preta. Porque a Ponte Preta, poxa, ela está vem nas últimas rodadas conquistando grandes resultados. Tá na oitava posição, tá à frente do São Paulo, que a gente sempre fala. Por que a gente não vai dar moral pra Ponte? Vamos dar moral pra Ponte, sim, porque a Ponte hoje joga contra o Atlético Mineiro às 7h30 no Moisés Lucarelli. O jogo de ida foi 1-1, então um empate com 100 gols basta pra Ponte passar. E a Ponte não perde em casa.
Não, sem nenhum gol, tá, gente? Sem gols, não.
Isso, vamos sem ver, nenhum gol.
Sem nenhum gol.
E a Ponte não perde em casa há 3 meses, Rafael.
É, eu lembro que a Ponte não perde há 3 meses.
É, então, a Ponte não perde há 3 meses dentro de casa. A última derrota foi no dia 22 de junho pro Cruzeiro, por incrível que pareça, né? E aí, hoje joga contra o Atlético Mineiro com esse retrospecto dentro de casa e podendo jogar pelo empate que passaria.
Ponte Preta é um time chato. Tem aquele William Potker lá, que o rapaz é bom, mas
faz gol pra caramba.
O rapaz é chato aquilo lá.
Além do técnico, o Eduardo Batista, ele fazer um bom trabalho, a Ponte também soube aproveitar muito bem o Maicon, que é um volante muito bom da base, sim, emprestado. Tem o Rainer, que é um atacante também que sempre faz muito gols. O Roger, aquele atacante de sempre, que qualquer time que joga faz gol. Mas a Ponte tem tudo pra passar também. É que às vezes o Atlético é aquele time que na hora da decisão vai pra cima, ai, consegue.
Na base do eu acredito.
É, eu acredito, como nunca esquecer as últimas eliminações com o Atlético, mas...
Não tem jeito, né, João?
E a Ponte também, pela tabela, tem chance até de final de semana ficar em quinto lugar, se der tudo certo.
Se der tudo certo, tá brigando ali pelo G4, né?
É.
Não deixa de estar na briga ali, ainda faltam, sim, muitas rodadas, muita coisa pode acontecer.
É isso aí, Ponte Preta na oitava posição do Campeonato Brasileiro. É, acontece, né? Agora vamos para o nosso próximo time, que voltamos para a capital paulista. Mais um pouquinho ele sai da lista, hein? Se continuar piorando, sai da lista.
Exatamente.
Aí vem o São Paulo! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. É, o amado clube tá meio triste, hein, Guedes?
Né, as informações de São Paulo também são rapidinhas hoje. O São Paulo enfrenta o Juventude amanhã, o jogo dele é amanhã, às 9h30. Jogo esse que o São Paulo vai ter que reverter um resultado ruim, né? Que perdeu dentro de casa por 2-1, tomou 2 gols dentro de casa. Isso é preocupante para a Copa do Brasil. Teria que fazer pelo menos 2 gols agora para reverter o placar lá no Alfredo Jaconi amanhã, no Rio Grande do Sul. E o São Paulo conseguiu um feito inédito durante essa semana aí, Rafa. Não sei se você ficou sabendo.
Qual, Guilherme?
Mas nesse Brasileirão, o São Paulo ainda não tinha conseguido 2 vitórias seguidas. Olha que fase que passa o São Paulo. E aí, como ele ganhou do Figueirense... Na 25ª rodada, se eu não me engano. Na 25ª, uma coisa assim. E ganhou do Cruzeiro na 26ª, ou na 24ª, uma coisa do tipo assim.
Sim,
conseguiu. Mas aí perdeu pro Furacão no final de semana e voltou tudo ao normal.
Nossa, o Denis deu uma dividida tadinho, ali de goleiro, né, zagueiro. Foi um gol.
Denis tava catando pra caramba e ali deu uma escorregada, João. Você chegou a ver?
Esse lance do contra o Juventude?
Não, a série que você falou.
Não, contra o Atlético Paranaense.
A série que você falou.
Não cheguei a ver, não.
O jogo escorregou ali na pequena área, tadinho.
Não cheguei a acompanhar, não. O São Paulo tá quase sendo chamado de inimigos da BNT do Brasileirão, né?
Não consegue.
Eu vou embora.
Aqui. Então vamos seguindo aqui, Guilherme Guidetti saiu. Vamos convidar aqui alguém. Volta, Guidetti, volta.
Voltei.
Ah, voltou.
Brincadeira, Guidetti.
Pra quem tá assistindo, viu que ele não saiu, né? Mas finge que ele saiu, sim.
Bom, o São Paulo tem um desfalque pra esse jogo, que é o Michel Basso, mas fora isso, vai completinho.
Muito bem, nós temos um desfalque aqui que é do Thiago Mendes, depois ele vai chegar para conversar com a gente.
Exatamente.
Aqui, tá desfalcando hoje, mas ele está aqui, está, mas não está.
Está, mas
certo,
não está.
Agora vamos passar aqui os resultados voando?
Não, só falar rapidinho da Copa Sul-Americana, Rafa.
Então diga.
Tem 4 brasileiros hoje que jogam pela Sul-Americana. A Chapecoense enfrenta o Independente fora de casa, lá no estádio Libertadores da América, 7h15. Coritiba enfrenta o Belgrano às 9h45 no Couto Pereira, no Belgrano também, na Argentina. O Santa Cruz vai até a Colômbia enfrentar o Independiente de Medellín no estádio Atanasio Girardot, às 9h45. E o Palestino do Chile, por incrível que pareça, vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo vai até o Chile enfrentar o Palestino às 9h45 no estádio Municipal de La Cisterna.
Olha, tem água pro pessoal do estádio, muito bem.
Isso aí.
Municipal de La Cisterna, parabéns.
Municipal.
Copa Sul-Americana e a Chapecoense, que ano passado chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, né?
Bateu na trave pro River Plate,
River Plate, e deu trabalho pro River.
Pois é.
Muito bem, agora eu falei que a gente fazia os resultados correndo, porque agora vamos continuar correndo com automobilismo no Falta de Quarta. Muito bem, estamos aqui. E onde estará Thiago Mendes nesse momento?
Cadê o Thiago?
Thiago!
Thiago?
Thiago, você está... Olha, vai ser no Reginaldo Leme, na transmissão de corridas, é. Olha. Fala, Thiago, você pode abaixar o volume da sua TV, meu ouvir pelo telefone?
Como assim, mas por outro lugar?
Você pode pedir um PlayStation, jogo da vida. Thiago?
Me ouvem?
Sim, Thiago, muito bem.
Muito bem. Tá tudo certo, então. Olá, tudo bem? Guido, tudo bem?
Salve, Thiago.
Grande João,
opa.
Aí.
Salve, Thiagão.
Um cara muito simpático, né? Dizem que é filho do Belmonte, mas, bom...
olha aqui.
Olá, todo mundo do estúdio. Parabéns pelo dia do Radialista.
Obrigado, Thiago.
E vamos lá.
É isso aí, Thiagão. Aí de... Transmissão online, celular
demais,
aí.
Nossa senhora.
É, afastamento médico, né? Hoje não teve como.
É, o Thiagão não pode correr hoje. Thiagão, no domingo tivemos o GP de Singapura da Fórmula 1, Thiago?
Isso, foi na Fórmula 1 e eu queimei a língua, né? Eu falei que. Bom.
Eu falei pra você.
Olha, mas eu vou dar uma de teimoso aqui e vou no Hamilton, tá certo?
É isso aí, Nico Rosberg.
Vou mostrar no Hamilton ainda. Mas é lá em Marina Bay, lá em Singapura. O Rosberg liderou de ponta a ponta e quase sem susto algum ganhou a corrida. Quase sem susto porque no finalzinho o Ricardo se aproximou bastante. Se tivesse aí mais uma volta na corrida, é capaz que o Rosberg perdesse essa corrida aí. Mas o Rosberg, no seu 200º GP, já tem número 200,
cara. É isso aí, eu tava torcendo pro Ricardo, falar a verdade pra você.
É, o grande Ricardo, que é o grande sorridente, australiano, também gosto muito dele.
É um cara simpático. Muito bem, agora o Rosberg assumiu a liderança do campeonato com a vitória. E o Lewis Hamilton caiu para segundo aí, alguns pontinhos atrás, 8 pontos atrás do Nico. A Fórmula 1 que tem o próximo GP dia 2 de outubro na Malásia, hein, Thiagão? Mudou o calendário, nós vamos para Malásia.
Isso, vai lá durante a volta das provas de madrugada, né? Então, amanhã vai ser largada, a gente fala mais quando tiver chegando perto, né?
É, o Thiagão tá fora, que já tá aproveitando as próximas etapas aí.
Lógico, tá viajando pelo mundo.
Fórmula Indy, Thiago, acabou a temporada com a vitória do Paginot, Thiago?
Do Paginot, com a alegria do Guidetti, que adora falar o nome do Simon.
Paginot.
Isso.
Paginot.
O Paginot deu certo, na verdade. Foi soberano no fim de semana inteiro, fez a pole position, liderou praticamente ponta a ponta, só nas paradas de boxe aí que ele perdeu a liderança. E já teve a sorte do Will Power ter dado um problema no câmbio dele. Ficou 8 voltas atrás, terminou na 20ª colocação. E deu o Paginot o primeiro título dele na Fórmula Indy. O Hélio Castanelli chegou em 7º, terminou o campeonato em 3º lugar. E a Penske também foi soberana, porque largou com seus 4 carros nas 4 primeiras posições lá em Sonoma. E terminou com 3 carros nas 3 primeiras posições do campeonato. Pois é, e o Paul Evice e o Hélio Castanelli em 3º lugar. O Tony Canan terminou essa corrida em 13º, no campeonato ficou em 7º. E a gente fica torcendo aí pro Tony conseguir renovar com a Ganassi, ficar mais um tempo aí na Ganassi, que é uma equipe de ponta também da Fórmula 1.
Ele
já está renovado, tudo certo, ano que vem na Penske.
É, torcendo pro Canaã, quem sabe um brasileiro entra. É mais difícil, né? Mas quem sabe tem um brasileiro a mais na Indy, né?
Estamos fazendo testes aí. Tem o Vitor Franzoni aí, que tá subindo de categoria. Tem o André Negrão, que tá disputando a Indy Lights. Ele já fechou que vai disputar no que vem a Indy Lights de novo. Mas quem sabe pra 2018 apareça alguma novidade aí.
É isso aí, Thiago. Bom, das corridas que passaram para as corridas que teremos. Esse fim de semana teremos aí MotoGP e Stock Car, né, Thiagão?
Isso, MotoGP lá em Aragão, na Espanha. Bom, a gente fala Aragão porque tem 3 provas na Espanha no calendário, né? Não basta ser quase metade dos pilotos do grid, todos espanhóis, já tem 3 corridas na Espanha, né?
É que tem marmelada nesse
Na Catalunha, em Jerez e em Aragão.
Marmelada,
exatamente.
Isso.
Exatamente. E segue a perseguição do italiano, Valentino Rossi, é o Marc Márquez, que é o espanhol. É, nas últimas 2 corridas ele chegou à frente do Márquez, diminuiu um pouquinho a diferença, está 43 pontos atrás.
É isso aí, Marc Márquez com 223 pontos, Rossi 180 e Lourenço 162 pontos. E domingo teremos Stock Car em Londrina, Thiagão?
Isso, volta a Stock Car em Londrina, etapa rodada dupla mais uma vez, no formato antigo, na corrida do 1 milhão foi uma corrida única, e volta a rodada dupla, uma corrida de 45 minutos com uma outra corrida de 25 minutos. É, invertendo o grid, nas 10 primeiras na primeira corrida, inverte nas posições na segunda corrida. E o Felipe Saga segue liderando, né? E essa, ele está bem na frente, inclusive, né? Vamos ver se ele vai aumentar ainda mais a diferença nessa etapa.
É, vamos ver o que acontece no próximo domingo.
Muito bem, Thiago, muito obrigado pela sua presença aí. Você pode escolher o seu prêmio da roleta, que a gente vai fazer o sorteio depois do
intervalo. Já ganhou. Já ganhou o jogo da vida. Aê!
Mas eu agradeço aí pela força. É isso aí. Valeu, Danilo, também pela toda a técnica aí. Vamos que vamos. Ficou, lembra aquelas transmissões antigas, Rafa?
Parece antigamente.
Caía a qualidade do som, aí o narrador parecia que passou pro telefone.
É o Léo Batista.
A gente sabe que o Bondinho e Companhia já rola aqui tranquilamente.
Já podemos testar. Tiagão, muito obrigado. Melhor para você. Até semana que vem, Thiago.
Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau.
Muito bem, Thiago Mendes marcando presença aqui no nosso programa. Feito. Vamos agora para um breve intervalo aqui no nosso Volta de Quarta. E lembrando que temos a nossa novidade, que já está ficando padrão, mas ainda é novidade, né, que durante os intervalos serão apresentados os trabalhos realizados pelos alunos do curso de Publicidade e Propaganda do Facom. Olha que legal, João. E você que está ouvindo aí, está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, quer saber mais sobre a Facom? Acesse www.facom.edu.br ou ligue 0800-709-8707. Voltamos já com Volta de Quarta na Rádio Fabicon, o som da comunicação.
Volta de Quarta.
Rádio Fabicon,
o som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Você achou que ninguém fosse se incomodar com essa música chata sem parar? Até que seu som é bom, mas esse abaixo tom você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas esse abaixo tom você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fones de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
Fapcom, excelência reconhecida.
Fundada em 2005 pela Pia Sociedade de São Paulo, responsável pela editora Paulus e presente no Brasil há 80 anos, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação tem a missão de ser referência em educação e formação nas áreas de comunicação e filosofia.
Fapcom, seu futuro na comunicação
começa aqui!
Fapcom.edu.br 0800-709-8707. Rádio Fapcom.
Volta de Quarta.
Muito bem, estamos de volta com Volta de Quarta. Agora a prova é rata no tubo, você vai participar. Mandando sua mensagem para o WhatsApp. O WhatsApp também é devagar hoje, você pode mandar para... Você pode mandar para outros WhatsApps também.
Manda para o meu WhatsApp 998281590.
98281590.
Vocês têm meu contato aí da sortinha, pode mandar.
É quase igual. Já chegou a mensagem pro Guidetti agora há pouco aqui. Você trouxe cupcake? Aí ele falou, não, hoje não tem.
Na verdade, teve um recado aqui do Rafael Mitsu falando assim pra gente tomar cuidado aqui com os equipamentos da faculdade, principalmente o headphone, pra não alargar aqui na cabeça do João. Foi o Mitsu que falou. Não,
maldade. Que maldade, menino.
Deixa esse Mitsu. Próximo campeonato eu quebro as pernas dele.
É isso aí. Se ele não tiver no seu time, né? Porque...
Opa! Daqui a pouco a gente fala de Fapcom Champions League.
Ai, tudo, Rafa, polêmica, ai,
falar,
desculpa, adoro.
Falar rapidinho da seleção, saiu a convocação da seleção na sexta-feira passada, né, dia 16 de setembro.
Brasil!
E aí tivemos alguns nomes novos, alguns nomes que foram reconfirmados, alguns nomes que foram cortados por lesão, né, o caso do Douglas Costa, que foi cortado e entrou o Tyson, vai ter mais uma oportunidade.
Yeah!
Mas no geral aqui, a gente vendo aqui a convocação, um nome que chama muita atenção, pelo menos pra mim, é do Alex Muralha, do Flamengo. Não sei vocês, não sei o que você acha. Que...
Não esperava também.
Não, esperar ninguém esperava, mas você acha que é merecido?
Ah, acho que o Diego Alves ainda merece mais que ele.
Isso aqui, todo mundo fala do Diego Alves, né?
Eu não vejo nada de muito no Diego Alves, não. Mas,
mas até fala, então, ele é goleiro.
Entre ele e o Muralha, né?
Ó, o Oscar voltou também, o Oscar que tem feito boa começo de temporada aí. Felipe Coutinho, sempre muito, muito bem no Liverpool.
Fez gol ontem, inclusive.
Fez gol ontem. O Roberto Firmino, que tá bem também no Liverpool. Gabriel Jesus chamado de novo. O Gabriel Jesus aí, a joia do Palmeiras, que vai se transferir no final do ano pro Manchester City. Neymar, obviamente. Mas aí alguns nomes que, né, chamam a atenção. O Fernandinho voltou. Você acha merecida a convocação do Fernandinho? Acha que ele é o melhor da posição?
Por incrível que pareça, ele voltou fazendo uma boa temporada. Esse começo do Guardiola no City, ele tem aproveitado bem, tá fazendo bons jogos. Acho que... não sei se vem pra ser titular, mas acho que pelas opções, pra compor o elenco, tá pra fazer a média.
O City todo tem feito uma boa...
Bom,
o Guardiola começo. Realmente tem algo diferente, né?
O Guardiola parece que onde ele chega... Ele faz mágica.
E os laterais? Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Mudaria alguma coisa?
Não, acho que não. Daniel Alves e o Fagner na direita. O Fagner foi sempre o melhor jogador desde o Tite nesse começo de campeonato. E o Daniel Alves, hoje, acho que não tem um melhor lateral direito. Não,
ele tá bem pra caramba na Juventus.
É. E na esquerda, sem... não tem nem o que falar. O Marcelo joga muito.
Me incomoda um pouco o Felipe Luiz, confesso.
Sim.
Que me incomoda um pouco. Mas o nome que mais me incomoda na seleção como todo, ele tem sido chamado muitas vezes, é o Alisson. Eu não acho ele tudo isso de goleiro.
E ainda ele é titular, né, inclusive.
Ele é titular, mas não é titular nem na Roma.
É pra vender revista.
É, só se for, só pra sair bonito na foto, literalmente. É, o cara tem cara de modelo.
Tanto tal, que quê. No último jogo do fim de semana ele...
Você acha o Alisson bonito, João?
Ah, ele é um amor... Eu não vou falar porque o horário não permite, mas é um...
Gente, o João acha o Alisson bonito.
Ah, não, tem que ser sincero, mano. O cara
Rafa, você acha o Alisson bonito?
É bonito.
Alisson, manda seu recado aqui para nosso WhatsApp. Gente, Rafael está sozinho, o Alisson tá perigão. Alisson, manda seu recado para a gente aqui no nosso WhatsApp, 965-88-1595. Hoje não tá funcionando direito, mande pro meu, 998-1595.
Eu tava compartilhando o vídeo só para mim. Aí é beleza, vou escrever
aí
mandando mensagem.
Aí é bacana, hein,
Rafa? Outro jogador que acho que dá para a gente colocar como destaque, acho que é o Juliano, né?
Juliano, sim.
Voltou do Zenit correndo a bola, né? Inclusive, semana passada, no jogo, o Zenit ganhou um jogo de virada 4-3, ele fez um gol e deu 3 assistências, então... Foi muito bem.
Você sente falta de alguém nessa lista que não foi convocado e você colocaria?
Você não vale.
Você é louco,
nem o Francis, nem o Raul, nem o Ale, ninguém.
É, pai! Acho que tá bom assim agora, olhando por cima. Eu não gostei muito, confesso que de uns tempos pra cá eu não gosto muito do Thiago Silva na seleção. E o Tyson ainda tem minhas dúvidas.
Tyson é um nome complicado, né?
O Lucas Lima, eu gosto do futebol dele, mas também acho que...
Ele tá apagado.
Tá apagado
pra... é muito, a seleção é muito pra ele, eu acho.
Também.
Sabe quem eu sinto falta na seleção?
Quem? Pelé.
Na lateral, eu sinto falta do Cafu, do Roberto Carlos.
Não.
Falta do rival, do Ronaldinho, Ronaldo.
Isso é óbvio, né? Mas
nova,
aí
gente.
Não teremos mais, infelizmente, né? São gênios aí que passaram, deixaram sua marca.
Eu sinto falta de Guilherme Guidetti na volância da seleção ali, ó.
Já
distribuindo
pensou?
O jogo.
Estaria certo.
Distribuindo tortinha pros companheiros.
Inclusive, ouço histórias que o ABNT vai tentar chamar o Guardiola pra ver se resolve o problema.
Ixi, mas aí, fazer mágica é uma coisa, agora é milagre.
Eu vou embora, agora eu vou.
Agora que você vai, agora que tá ao vivo não, também, no meu Facebook.
Oi, gente.
No meu, tá? Sim.
Isso aí.
Muito bem, Guilherme. Agora vamos para o futebol fapconiano, vamos falar das coisas da Fapcon, do João, esse menino, pequeno, grande talento.
Grande Fapcon Champions League, mas
Fapcon Champions League.
Porra!
Ah, olha aí!
Você acha
como
o quê?
Vocês estão, hein?
Ah, o carinha que mora logo ali em Ribeirão, mano.
Vou te falar, viu? Mas antes de falar da FCL, Rafa, vamos falar de um festival aqui que vai ter na Fapcon. Mais um festival, mais um torneio para os amantes de futebol da Fapcon. No dia 1 de outubro, no Playball Pompeia, tão conhecido Playball Pompeia, vai ter o festival Juntos Somos Mais Fortes, que é um festival que vai durar das 2 às 19 horas. Os times estão inscritos já, a maioria. Talvez tenha uma vaga ainda pro feminino, se eu não me engano. E além do futebol em si, vai ter também uma arrecadação de roupas para quem quiser doar, é totalmente livre, você quiser ou não, mas se puder, doe para a ONG Oasis, que ajuda refugiados no país e tal. Então, se você tiver aí uma camisa que não te serve mais, uma blusa que está que você não usa, que está velha, enfim, mas que esteja em bom estado, por favor, doe lá no dia do festival Juntos Somos Mais Fortes. Para time masculino se inscrever é R$120, para time feminino é R$75, Rafa.
Muito bem. Aí, ó, você da Popcom pode acompanhar. Lembrando que a galera da manhã, semana que vem, estaremos enchendo o saco de vocês no Falta de Quarta de manhã. Chegou mensagem no Facebook ali, ó. Maldade, Francis Lorandi.
Mano, eu não sei porque vocês não têm atenção pro Francis.
Ah, ele mandou mensagem. Mano, coube vocês e a cabeça do João junto. Vocês são realmente incríveis. Que maldade, Francis.
Lindo João, do Francis, esperava... O pessoal aqui de Rádio TV tem toda a logística preparada, cara. Você não tá entendendo.
Você não viu a logística pra colocar o webcam pro canal Popcom, uma grande logística, você acompanha pelo site. Certo? Sempre certo. Uma boa audiência do Falta de Quarta aqui. E o que podemos falar desse zagueiro moralizador aí, Guilherme?
Ah, pela segunda semana consecutiva a gente tem um zagueiro moralizador, né? Semana passada tivemos o Vinícius aqui, o Vinícius Rodrigues. E agora tem... É Vinícius Rodrigues o nome dele? É isso, isso mesmo. E temos mais um Rodrigues aqui, agora o João Henrique Bortolucci Rodrigues. Zagueiro, camisa 5, capitão do Espartanos. Diz aí como que tá essa preparação aí pro próximo FC Champions League, João.
Ah, então... Então, o time a gente ainda não começou a fazer o único jogo da pré-temporada mesmo que a gente pode...
Vocês jogaram assim. No média, né?
Não, a gente...
Vocês estão jogando onde tiver time aí, a gente tá aceitando.
É, a gente não vai... Infelizmente o time não vai conseguir participar do campeonato desse evento do festival, mas alguns jogadores acho que vão jogar em outras equipes.
Sim.
Então, mas o Espartanos em si, a gente só teve esse jogo contra o Etapa, né, que foi...
Agora... Tem que abreviar o nome do time,
João. Itapoá.
Itapoá.
Ah, Itapoá.
É o time de Poá, isso. Tem que alterar o nome do time.
A laranja da faculdade. Laranja
isso. Mecânica, isso.
E foi o único evento, né, que a gente teve. A gente tá tentando marcar alguns amistosos. Acho que de novidade o time só vai ter uma, provavelmente, quase tudo certo. A gente vai com o Mateuzinho, Eze Reb e a BNT. Acho que vai fechar com a gente, tudo
joga
certo
muito,
pra isso.
Joga muito.
E por enquanto, talvez no feriado, no próximo dia 12, estamos procurando um amistoso. Os times que tiver interessado em enfrentar o Espartanos aí.
Gente, Espartanos está se sentindo sozinho. Mande sua mensagem, marque amistoso com ele.
Mas olha, a gente quer o jogo da paz. A gente não quer que ninguém. É futebol, não é UFC não. A gente tá cansado de apanhar, mano.
Pois é.
Mas você é o único que bate no Espartanos?
Ah, eu.
Você é aquele zagueiro que chega forte, né?
É a função, né? Porque o time é muito ofensivo, então tem que ficar sempre um idiota marcando, né? É, quando não sou eu, é o Rafa.
E quem
né?
melhor pra ser o idiota no Espartanos?
Que Rafa você tá falando? Não, eu não.
Não, é o outro
Rafa. Ah, tá, eu sou.
O Rafa também joga comigo na defesa, mas às vezes depende do estilo de jogo, quando ou fica mais ele ou fica mais eu. Mas
procede essa informação aqui? É só você que marca no Espartanos? Ninguém mais te ajuda, cara? Como é que funciona?
Não, ali? O time todo marca. A maioria das vezes, sempre, normalmente joga junto eu e o Rafa, sempre, a gente sempre fica lá atrás, mas o time acaba ajudando lá na frente.
Você carrega o piano?
É que. Não, não vou dizer que eu carrego o piano, eu só faço
na cabeça.
A parte. aí que é mais fácil.
Mas que maldade!
Eu faço a parte suja, né? Porque os meninos, eles têm qualidade suficiente, nosso time, graças a Deus, tem. Por detalhes que a gente não é tricampeão aí, culpa de um indiano aí. Mas tudo bem, a gente vida
lá, lá, tem que defender, né, parceiro? Ó, mensagens aqui da Kenny, ó. João Nadinha, Guidete Rainha. Guidete.
Muito obrigado, meu amor.
Tudo bem, o Francis tá mandando você ficar quieto, João, do modo não muito delicado, né? Mensagem
vindo do Francis é.
Sim. Ignora. É, todo mundo manda mensagem aqui no programa, né? Ó, de novo, é legal quando marcamos amistosos e o pagamento sai por cabeça. Que maldade! Muita maldade, gente.
Quando é por cabeça, você paga mais caro, João?
Eu tenho que pagar pelo time todo, né?
Ah,
às vezes eu não pagar pelo adversário.
Ele que ajuda. Nossa.
Vambora. Teve uma vez que falaram que ia ter que pagar o FCL inteiro.
Eu queria que você falasse um pouco dessa... Se você se sentir à vontade, claro. Dessa rivalidade que vocês têm com o CBJ. Como que é, cara? É pegado mesmo o jogo? Sai faísca? Como que é?
Por incrível que pareça, quando teve aquela primeira confusão naquele... Acho que foi o quarto FCL que a gente disputou a final...
Foi
o quarto FCL. Eu achei que ia parar por ali, mas normalmente os nossos jogos costumam ser bem pegados. Inclusive, a gente, quando joga amistoso, qualquer coisa, no incrível que pareça, entra em quadra, aquele clima de rivalidade cresce. Não é nem até tanto futebol, parece que as farpas fora da quadra ainda ficam em algumas pessoas. Não que eu ache isso legal, mas é que parece que algumas pessoas sempre esquecem disso.
Então... E não contente, vocês foram jogar no Média 8 e passaram isso pro Média 8. Agora o Média 8 também sofre com essas coisas.
Mas tá olha...
Tudo culpa do Espartano.
Falam que a culpa é nossa e do Média, mas quando a gente joga contra vocês...
A gente ganha.
verdade, ganharam.
Nunca ganharam.
Como nunca ganharam?
Ah, pênalti e a loteria.
Isso é desculpa de ABNT.
Só queria dizer que o ABNT já ganhou dos Spartanos, o ABNT já ganhou do Média, então, né?
Já tomou de 6-1.
E os dois já golearam o ABNT.
Muito bem.
Tá certo. Bom,
faz parte, mas...
João, o programa tá chegando ao
fim. Não, quantos times podem falar que ganhou dos Spartanos e do Média 8?
O ABNT.
Então, me desculpa. Tá? Time tradicional times... alvinegro aqui
e da quantos da times podem falar que golearam o ABNT?
Média
8, Spartanos.
CBJ.
3. CBJ. Vamos lá, João, muito obrigado pela sua presença desde já. Deixa o seu recado, seu agradecimento, seu beijo. Manda sua resposta pro Francis com carinho.
Não, o Francis, eu me acerto com ele na sala, eu vou dar um soco nele.
Vai dar um beijo nele.
Então, ó, quero só passar aqui, agradecer o convite, mandar um super beijo especial pra Camila, minha namorada.
Camila,
mandar uma lembrança especial pra todo o meu time do Spartanos. Inclusive, hoje também é aniversário do Digão. Rodrigo Esteves, parabéns. E também pra Ingrid Querestes, hoje é aniversário dela também. Então, um abraço pros dois aniversariantes.
Pro Rock Junto, da Pizzaria Pôr do Sol.
Um abraço pro pessoal da Churupita.
Muito o guidete bem. Que vende tortinha gostosa pra caramba,
infelizmente
tá acabando.
Vai fazer um desconto.
Jamais.
Guidete, promoção. Seu abraço, seu beijo.
Bom, um abraço. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pro Silvio. Silvio, patrão, por favor. Um abraço pro pessoal que acompanha a gente pelo Facebook, pela web rádio, por tudo, enfim. Você falou dos aniversariantes, queria mandar um abraço também pra outra aniversariante do dia, Daniele De Biasi, que jogadora agora jogadora do... Bom, não vou...
Red Lady, falar. Tá dando Red Lady.
Não queria falar assim, mas
falei. É
jogadora do Red Lady. Red Lady! Parabéns também pra Dani aí, e parabéns pra todos nós aqui, radialistas, né? Principalmente o Rafa, que é o único de rádio TV aqui, além do Danilo, que é...
Não,
é jornalista,
o único na bancada.
O
estagiário ficou magoado.
O Danilo aqui que é...
Ô, louco!
O estagiário, Nicolas, também. Parabéns aí, radialista.
O atacantinato do River Plate.
Parabéns a todos os radialistas aqui que fazem o programa acontecer, inclusive vocês que nos ouvem.
Certo. Muito bem, Volta de Quarta está chegando ao fim. Quero agradecer a pessoal que mandou mensagem, ao Wilson Félix, é meu querido tio, que curte automobilismo aí, que acompanha o nosso programa, ao Francis, a Kênia, todo mundo que mandou mensagem aí.
Ah, não dá mais não. O seu tempo acabou.
Olha só, que triste. Eu ia comentar o do Francis, mas eu vou deixar pra conversar com ele na faculdade.
Beijo
pro Francis, muito bem.
Beijo pro Francis.
O Guidete te ama. Certo, Falta de Quarta fica por aqui com a locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Lembrando que semana que vem, Falta de Quarta, primeira edição com Tramontina, com Pinheiro, com a gente, com todo mundo. Segue.
Isso aí, Falta de Quarta de manhã.
Tramontina por causa da marmita e tal, né?
Certo.
E todos aqui felizes para mais uma edição do Falta de Quarta, certo? Muito bem, agora é hora de ir embora antes que o professor e o seu antenor venham aqui tirar nós daqui. Sérgio, muito obrigado a você que ficou aqui hoje. Este foi o Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Tchau,
tchau, gente. Tchau. Tchau. Semana que vem tem PlayStation. Tchau.
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 Bola pro fundo do gol. Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.